Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ativa FM. Bem-vindo a mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides e estaremos com vocês nesta manhã até o horário de 11 horas com este programa falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Está também comigo aqui no estúdio da Ativa FM esta manhã o pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã. É um prazer estar aqui novamente.
Bem, pastor Adriano, esta manhã estaremos continuando o assunto da semana passada. Iremos continuar a pregação que foi parte do programa da semana passada. E o tema da pregação era sobre a justificação, a doutrina de como que nós podemos ser justos perante de Deus, como que podemos ser salvos por consequência de termos uma justiça que Deus aceita. E, enfim, o que uma pessoa precisa fazer para ser salvo?
Pastor Daniel, essa pergunta pode ser respondida e deve ser pela Escritura. E a Bíblia traz essa pergunta. Alguém, em certa ocasião, perguntou isso diretamente ao apóstolo Paulo. E nós temos em Atos 16 a resposta que o apóstolo Paulo deu àquela pessoa que foi o carcereiro na cidade de Filipos. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, o que uma pessoa precisa fazer para ser salva? Ela precisa crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Agora, quando nós falamos então que a pessoa precisa crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, significa que ela receberia a salvação como uma recompensa da sua fé, de ter exercido fé em Jesus Cristo? É isso que a Bíblia ensina sobre a salvação, pastor Daniel?
Não é bem assim, até porque em nenhum sentido a salvação é uma recompensa a nós por fazermos aquilo que nós deveríamos fazer, né? A salvação não é por obras em nenhum sentido. A pessoa que crê será salva, mas a forma pela qual uma pessoa chega a crer não é por uma realização humana propriamente. Deus é que nos traz a fé. Ele converte nosso coração, é uma obra do Espírito Santo. Enquanto nós somos incrédulos, nós não temos nenhuma iniciativa em buscar a Deus. Aí o que acontece? Deus vem e Ele nos busca. Ele traz a pregação do Evangelho em nossas vidas, que é uma coisa muito além da nossa capacidade de decidir. O Espírito Santo toca no nosso coração, nos convence do nosso pecado. Se a gente não tiver convicção de pecado, a gente não converte e depende do Espírito Santo fazer isso. Ele nos convence da verdade, de que o Evangelho de Cristo é a verdade. Se nós não formos convencidos, nós não vamos nos convencer a nós mesmos. Deus é que faz isso. E dessa forma, o que acontece é que Deus vence a nossa resistência através da atuação do Espírito Santo e Ele quebra o nosso apego ao pecado e, por fim, Ele coloca em nós um novo coração que se inclina para Deus. E quando Deus faz isso, o que acontece é que nós descobrimos que nós não podemos fazer outra coisa se não crer em Jesus Cristo. É aquilo que nós queremos a partir do momento em que Deus realiza essa obra em nós. Então somos nós que cremos. A fé, podemos dizer assim, é nossa. Nós cremos, mas é Deus que nos leva a crer. É Ele que opera em nós de modo que nós venhamos a crer. E então, nesse sentido, nós nos convertemos a Cristo, mas devemos a nossa disposição a uma obra soberana de Deus em nossos corações. Então, por isso, nós temos que descartar qualquer ideia de nos gloriar como se nós fôssemos melhores que outras pessoas que não se convertem. Afinal de contas, se nós nos convertemos enquanto outros não, foi a graça de Deus sobre nós derramada de uma forma especial que nos levou a essa decisão. Então não existe nenhuma obra de nossa parte que nós fizemos que fizesse com que Deus nos aceitasse. Tipo assim, agora você merece, você fez isso. Até mesmo a nossa fé, nós recebemos ela como dom de Deus. E nós vamos estar falando sobre isso na mensagem logo mais. Mas primeiro vamos ouvir uma música e depois a mensagem da palavra de Deus.
Ao Senhor, que é digno de todo louvor, cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão, pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Ao Senhor, que é digno de todo louvor, cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Romanos capítulo 9, verso 30 até o verso 4 do capítulo 10. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vocês percebem logo de ler essa passagem que o tema dessa passagem é a justificação. No verso 30 do capítulo 9, o texto fala sobre pessoas que não buscavam a justificação e, no entanto, vieram a alcançá-la. E termina o capítulo 10, verso 4, dizendo: o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Justiça, essa justiça que a pessoa recebe na justificação. O que significa justificação propriamente? Um dia, todos nós compareceremos perante Deus em juízo. Jesus descreve a cena em Mateus 25, dizendo o seguinte: os injustos irão para o castigo eterno. Em contrapartida, os justos para a vida eterna. Então, no dia do juízo, Jesus diz que há ali injustos e justos. Os justos são os justificados. Justificação tem a ver com isso, tem a ver com salvação. Ser justo faz uma diferença eterna. Então eu te pergunto: você tem uma justiça que é boa o suficiente para ficar em pé diante de Deus em juízo e não ser condenado? Para que você seja declarado justo por Deus, você precisa ter uma justiça perfeita. Não basta ter uma justiça mais ou menos. Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. E sendo pecadores, nós não somos inerentemente justos e não seremos capazes de nos tornar adequadamente justos para nos apresentar assim diante de Deus e Deus avaliar nossa vida e dizer: sim, baseado na sua vida, na sua conduta, na sua obra, na sua pessoa, você é justo. Mas será que existe outro jeito? Sim, existe outro jeito, existe o Evangelho. Existe salvação para pecadores. Jesus não veio chamar justos, mas pecadores. Então não é uma questão de merecer a salvação, porque merecer nenhum de nós nunca seríamos capazes de merecer. Mas uma vez que a salvação por mérito é uma impossibilidade para pecadores caídos como nós, Deus graciosamente provê salvação e justiça pela qual nós podemos ser justos e justificados diante de Deus. Mas como isso funciona? Como podemos ser justos diante de Deus? O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, capítulo 9, verso 30, fala sobre um grupo que obteve salvação e um grupo que não obteve a salvação. O verso 30 ele diz: que diremos, pois, que gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Veja então aqui dois grupos. Um grupo obtém a salvação, outro não. Quais são os que foram salvos? Incrivelmente, gentios. Gentios que não buscavam a justificação, sequer estavam preocupados com isso. E, no entanto, Deus trouxe o Evangelho até essas pessoas, operou nelas para que crescem, logo ali estavam elas redimidas por Cristo, justificadas. Eles alcançaram justificação. Todavia, que tipo? A que decorre da fé. Esse tipo de justificação que eles alcançaram. Por outro lado, havia judeus, que eram muito religiosos, só que falharam. E por que falharam? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Existe um perigo, existe uma maneira em que uma pessoa pode buscar a justificação e fracassar toda vez. Existe uma forma que, se você se empenhar por ter a salvação por essa forma, você irá falhar, você estará perdido e não salvo. E que forma é essa? Lendo novamente: não decorreu da fé, e sim como que das obras. Procurar estabelecer a salvação pelas obras é um erro fatal. Existem dois caminhos pelos quais as pessoas acreditam que podem ser justas. O caminho errado é o de acreditar que as pessoas podem se salvar por suas obras. Quando você começa a seguir esse caminho, eu tenho que fazer assim, 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 as minhas obras vão me salvar, então você já largou a ideia de que Cristo é o seu Salvador. Ou você crê em Cristo e confia nele como seu Salvador, ou você confia em si mesmo, nas suas obras. Se você acredita em suas obras como um elemento da sua salvação, então você não confia em Cristo puramente e simplesmente. É uma coisa ou outra. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos 10, verso 3, ele diz exatamente isso. Esse era o problema aqui dessas pessoas que não foram salvas. Veja o que ele diz, verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Veja, existe uma justiça de Deus, mas eles não se sujeitam a essa porque eles estão procurando estabelecer a sua própria justiça. A salvação é pela graça e a salvação é mediante a fé. Essas pessoas que procuraram estabelecer a sua própria justiça, assim fizeram porque desconheciam a justiça de Deus que está em Cristo. Eles não conheciam isso. Como funciona essa justiça de Deus que eles desconheceram e, por desconhecerem, procuraram estabelecer a sua própria justiça? Deus justifica pessoas cuja culpa é real, mas cujas ofensas são canceladas e suas fichas, por assim dizer, se encontram limpas em razão de que a pena dessas pessoas já está paga, seus pecados expiados por Cristo. Romanos 3, verso 23, a Bíblia explica: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, de modo que ninguém merece, ninguém é digno, mas o verso 24 prossegue e diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé. Então veja o que a Bíblia está dizendo: existe uma redenção, existe uma propiciação pelos nossos pecados que Cristo fez derramando seu sangue na cruz. Então o que a Bíblia mostra é muito interessante: existe uma questão de imputação. O termo que a Bíblia usa nesse caso é o de imputar. Capítulo 4 de Romanos fala: bem-aventurado é aquele a quem Deus jamais imputará pecado. Embora ele tenha pecados, ele seja pecador, os seus pecados não são imputados a ele propriamente. Então, como que acontece? Bem, Paulo escreveu desta forma também quando escreveu aos Coríntios. Ele diz: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens as suas transgressões, e confiou-nos a palavra da reconciliação. Então, a forma que Deus salva é não imputar aos homens as suas transgressões. E o que ele faz com as transgressões dos homens? O apóstolo Paulo prossegue e diz, então, logo em seguida, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só a imputação. A imputação significa o seguinte: Deus toma os nossos pecados, e como diz Paulo aos Colossenses, ele encrava os pecados na cruz. Você sabe que quando os romanos crucificavam alguém, colocavam uma placa acima dizendo o que a pessoa tinha feito. Era um aviso. Por que a pessoa está na cruz? Está ali, ó, uma faixa. No entanto, como Jesus era inocente, nada tinha feito, e o próprio Pilatos disse, não encontro nesse homem crime algum, o que ele colocaria ali? Bem, ele colocou, aqui está Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Isso não é uma acusação. Mas havia sim uma acusação no alto daquela cruz. A acusação é aquilo que Paulo disse, ele tomou a lista dos nossos delitos, toda a lei de Deus, por nós quebrada, e ele encravou aquilo na cruz. E Jesus morreu em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então Deus imputa a Cristo os nossos pecados. E quando ele faz isso, ele, Jesus, carrega em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele leva a nossa culpa. E assim fazendo, o texto aos Coríntios prossegue e diz, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Assim como nossos pecados são transferidos e imputados a Cristo, a justiça de Cristo é transferida a nós e imputada a nós. E isso é uma transferência maravilhosa. Se nós somos feitos justiça, não justiça de um homem que está tentando e fazendo o melhor que pode, mas se nós somos feitos justiça de Deus, imagine o que é isso. Se nós recebemos o que Paulo chama em Romanos 5, o dom da justiça, Deus graciosamente nos dá a justiça de Cristo e ela nos é imputada, então nós não podemos ser condenados, porque somos revestidos da justiça de Cristo, uma justiça que é tão perfeita, que aliás é muito, 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 muito melhor do que a justiça dos fariseus. Você tem essa justiça? Quem tem essa justiça? As pessoas que têm essa justiça perfeita, Paulo diz, são aqueles que creem em Cristo. Justificação é pela fé. A pessoa que crê em Cristo, essa pessoa tem a justiça de Cristo imputada a si. E ela se torna então justa, não com sua própria justiça, mas com a justiça de Cristo. Então não é pelas suas obras. Obras existem na vida cristã, claro. Deus nos transforma em pessoas que nos tornamos abundantes em boas obras. E vivemos para a glória de Deus e queremos honrar a Cristo e queremos viver para a glória de Deus. Mas nada de nossas obras é o que Deus analisa e acusa como sendo a causa da nossa salvação. É Cristo a nossa salvação. Então, nessa perspectiva, nós amamos a Deus e servimos a Deus e fazemos as obras que Deus nos instrui a fazer, mas não como um método de salvação, não como se os mandamentos de Deus fossem o nosso caminho para o céu. Somos justificados, então, mediante a fé. E mediante a fé é uma maneira em que a justificação é pela graça. Muitas vezes, a justificação pela fé é compreendida de uma forma muito superficial, de uma forma tão precária que chega a ser até perigoso. E eu preciso então elaborar um pouco sobre isso. O que significa ser justificado por sua graça? Isso é uma declaração que Paulo faz, por exemplo, em Romanos 3:24. Justificados gratuitamente por sua graça. Sabe, a palavra graça, por definição, é aquilo que não se merece. Graça é um favor não merecido. O apóstolo Paulo coloca essa coisa em oposição uma à outra quando ele diz, por exemplo, aos Romanos, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. Está vendo? Não é possível você dizer, sim, a salvação é pela graça e pelas obras. A salvação é pela graça e pelo mérito. Não, não existe compatibilidade. Se entrar 1% que seja de obras, já não é graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. Essa compreensão, então, nos leva a pensar, o que é ser salvo pela graça? O que é ser justificado gratuitamente por sua graça, como aqui em Romanos 3:24. Bem, a palavra gratuitamente, a palavra doreia no grego, é uma palavra que é usada num outro local na Bíblia que ajuda a entender o que está aqui. Em João 5:25, a Bíblia diz que Jesus declarou assim, odiaram-me sem motivo. Jesus fez alguma coisa que justificasse que as pessoas o odiassem? Não, ele só fez o bem. As pessoas que odiaram a Jesus sem motivo. Odiaram a Jesus de graça, poderíamos dizer. Não que ele merecesse isso em nenhum sentido. É a mesma palavra. Assim como as pessoas que odiaram a Jesus sem nenhum motivo, sem que Jesus tivesse fornecido nenhum motivo absolutamente para que eles então o odiassem, assim também nós somos justificados gratuitamente por sua graça, sem que nós tenhamos fornecido a Deus nenhum motivo, nenhum. Não existe nada da nossa parte que Deus pode olhar e dizer, ah, muito bem, é isso? Ah, então por isso. Não, sem motivo, por sua graça. Sabe, muitas vezes as pessoas acham que a justificação, até mesmo na Bíblia, seria uma coisa tipo assim. Reconhecendo que nós não temos justiça perfeita, Deus então pensa, oh, vou fazer então uma proposta, será assim. Vocês não têm como atingir o padrão necessário. Eu vou colocar um padrão ao alcance de vocês, vou colocar um padrão mais baixo. Se você der conta de atingir esse padrão, aí ótimo, vou considerar isso adequado. Não, irmãos, não é isso. Você ainda precisa de uma justiça perfeita para ser salvo. Você precisa da justiça de Cristo. E não é que você faz alguma coisa para então ser salvo. O que acontece é que a justificação é pela fé, até mesmo porque a própria fé com que somos justificados não é um ato nosso pelo qual Deus nos recompensa. E ele diz, ah, muito bem, estou vendo que você creu em Jesus. É, não, merecer você não merece não, mas já que você fez isso, como recompensa para quem faz isso aí, eu dou a salvação. Não é bem isso. A salvação é para todo aquele que crê, sim, mas não é o mérito de crer que te dá a salvação de forma nenhuma. A nossa justificação pela fé é uma obra da graça, até porque a nossa fé é um dom de Deus. E quando você entende isso, você entende que a salvação ela é totalmente graça. Eu sou salvo pela fé, mas não é uma fé que eu realizei tanto quanto uma fé que eu recebi, que Deus me concedeu. Sabe, ao invés de você crer para receber graça, a Bíblia nos ensina que você recebe graça para crer. Por exemplo, Atos 18 fala sobre isso. As pessoas que se converteram a Cristo são as pessoas que, mediante a graça, haviam crido. Texto bíblico. Mediante a graça, haviam crido. Não é que eles creram e Deus disse, parabéns, você fez isso, então eu te dou graça. Você está vendo que esse raciocínio, na verdade, é a ideia de mérito e recompensa? Não, é mediante a graça que você chega a crer. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que o que acontece é assim. Pessoas estão perdidas, não buscando a salvação. E, no entanto, pessoas que Deus resgata e traz essas pessoas à fé em Cristo, vieram a alcançar a justificação, mas a justificação que decorre da fé. É exatamente disso que Paulo está falando. Veja em Romanos capítulo 4 e veja essa declaração tão profunda do apóstolo Paulo. Ele diz assim, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Você está vendo por que a salvação é pela fé? É por essa razão, para que seja segundo a graça. Quando a justificação é pela fé, isso invalida e impossibilita que haja mérito. E a salvação acaba que é realmente por graça. Martin Lloyd-Jones escreve o seguinte, o que queremos dizer quando afirmamos que somos justificados somente pela fé? Qual é a relação entre fé e justificação? Isso é importante, visto que algumas pessoas concluem que significa que somos justificados devido à nossa fé. Mas essa é a própria essência da heresia e deve ser condenada completamente. Se sou justificado devido à minha fé ou porque exerço fé, então minha salvação é definitivamente por meio de obras. E Deus me justifica em virtude dessa obra que eu tenho realizado, a qual chamo fé. As Escrituras, porém, não afirmam que sou justificado devido à minha fé ou porque estou exercendo fé. Ela diz que sou justificado por fé, o que significa que a fé é o instrumento, com ênfase, e nada além de instrumento, por meio do qual sou capacitado a receber a justiça que Deus me comunica. Então, quando eu sou justificado, eu tenho justiça. O que é a minha justiça? É o fato que Jesus é perfeito e eu recebo a imputação da sua justiça. E Deus me traz a união com Cristo por me trazer a fé em Cristo. E então eu recebo por imputação a sua justiça. Eu acho que existe muita confusão sobre isso na igreja evangélica hoje. Muitas pessoas estão aí dizendo, não, a salvação é pela fé somente, justificação pela fé, justificação pela fé. Assim como Lutero disse, assim como os reformadores pregaram. Mas muitas vezes existe uma imprecisão que chega a ser até assustadora. Isso é importante esclarecer. Eu quero ainda citar mais um teólogo, nesse caso, François Turretini. Ele escreve o seguinte sobre isso. Se fé é considerada justiça, seremos justificados por obras, pois nesse caso, a fé não pode ter outra relação senão a de uma obra que torna alguém justo. E ele prossegue ainda diz, em tal caso, a antítese do apóstolo entre obras e fé desabaria, pois a fé sempre acabaria justificando como uma obra. E poderia ser dito que somos justificados por causa da fé. Então ele translitera para a nossa língua do grego, que seria diaten pistin. As escrituras nunca dizem isso, mas sempre empregam pela fé, pistei, ou mediante a fé, diates pisteos ek pisteus, como por meio de um instrumento. Essa declaração que ele faz aqui é interessante. O que ele faz? Ele mostra o sentido do grego. Em nossa língua, você pode usar a preposição pela ou a palavra por em mais de um sentido. Em grego também era dessa forma, só que conforme o sentido, eles usavam então o objeto daquela preposição com uma terminação diferente que indicava em qual sentido aquela preposição era usada. E o que Turretini aqui está dizendo é o seguinte, você pega, por exemplo, a seguinte frase. Ele recebeu o seu pagamento pelo serviço feito. Está vendo? Usei pelo. Pelo ali poderia ser no sentido de devido ao serviço feito, em função de, em razão do serviço feito. É um pagamento pelo serviço feito. Isso no grego seria escrito de uma maneira. Agora, a outra estrutura, se você dissesse, por exemplo, ele recebeu o seu pagamento pelo depósito bancário, isso seria totalmente diferente. Veja, isso não seria ele recebeu o seu pagamento em função do depósito bancário. Não, o depósito bancário seria o quê? Seria o meio pelo qual o pagamento chegou até ele. Agora, isso é muito específico no grego e não é possível confundir. E o que a Bíblia mostra nesse sentido, e o que o teólogo aqui está chamando a atenção, que se você ler a Bíblia na língua original, você é justificado através de Deus te levar a crer. E aí ele te transfere a justiça de Cristo. E é um conceito muito diferente. Eu sei que esses conceitos são um pouco abstratos para quem não trabalha com a língua, por isso eu trouxe alguns exemplos. Na parábola dos quatro solos, do semeador, quando surge a perseguição por causa da palavra, diá com o acusativo, poderia ser traduzida a perseguição pela palavra. Qual que é a ideia? A perseguição devido à palavra de Deus. Devido à palavra de Deus são perseguidos, e não a ideia de mediante a palavra de Deus. Nesse caso, estamos usando o acusativo como objeto da preposição diá no grego. O acusativo indica que estamos falando aqui da causa, a razão por que existe alguma coisa. Isso seria o caso do acusativo. Nunca, quando a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, justificados pela fé, nunca a Bíblia fala nesse sentido. Nunca. Você nunca encontra isso. O que você encontra é no caso do genitivo. Vamos olhar alguns exemplos disso para entender. Por exemplo, em Marcos 16, 20, onde a Bíblia diz que as pessoas foram pregando, Deus confirmando a palavra por meio de sinais. Veja, confirmando a palavra por sinais. O sentido aqui, como é o genitivo, não é em função dos sinais. Deus não confirmou sua palavra por causa dos sinais. Não, Deus usou os seus sinais para confirmar a palavra. Deus produziu esses sinais e deste modo ele confirmou, está vendo? Então é nesse sentido em que nós somos justificados pela fé, através de Deus nos levar a crer, através disso ele nos justifica, e não em razão da nossa fé, devido à nossa fé. Oh, você crê? Parabéns, aqui está. Deus nos salva, não é que nós nos salvamos, mas usando a fé como instrumento, Deus nos salva. Como é que uma pessoa ganha a justificação ou é salva? Deus opera em nós o crer, e operando em nós o crer, trazendo-nos a fé, ele nos vincula a Cristo. Somos unidos a Cristo. E a justiça de Cristo é lançada na nossa conta. E no dia do juízo, aqueles que creem em Jesus estarão perante Ele justos, revestidos de uma justiça perfeita. Perfeita. Tão perfeita quanto Deus é perfeito, porque é a justiça de Deus, é a justiça de Cristo.
Thank you.
estamos concluindo nosso programa deste sábado e gostaria de convidar você que nos ouve, que é de Conselheiro Lafaiete, a fazer-nos uma visita. A nossa igreja está localizada na rua José Coelho, número 600, o bairro é Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. O horário de nossas reuniões são aos domingos às 9 horas e 30 minutos da manhã e às 19 horas e 30 minutos da noite.
Nossa congregação na cidade de Congonhas fica na rua São João do Rei, número 177, no bairro Cristo Rei. E aos domingos, em Congonhas, há reuniões 19 horas. Também em São João do Rei temos uma congregação, fica na rua Tomé Portes del Rei, número 438. Nos domingos, as reuniões são 9 horas em São João del Rei.
E temos também o nosso site, que é batistahistorica.org.br. Encorajo você a acessar esse site, ali você vai ter material produzido na nossa igreja, divulgado para sua edificação. Também temos o canal no YouTube, você pode procurar por Batista Histórica no YouTube, e você vai encontrar também ali mensagens que são gravadas nas pregações de nossa igreja.
E toda quarta-feira temos um curso de teologia na igreja. É no horário de 19 horas em Conselheiro Lafaiete. Qualquer pessoa interessada em aprofundar seu conhecimento de teologia pode também participar conosco. É só comparecer, você pode fazer logo uma aula experimental e, se você quiser, pode se tornar também um aluno no Instituto Bíblico de nossa igreja.
E convidamos você também a visitar-nos nas quintas-feiras. Nós temos uma reunião de estudo bíblico e de oração. O horário é às 19h30 na Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete.
Terminamos então aqui o nosso programa desta manhã. Fique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo sábado para o próximo programa Fé Histórica.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.